Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM, hoje conduzido por mim, Liliana Oliveira. Comigo está já o recém-possado reitor da Universidade do Minho, o professor Rui Vieira de Castro. Agradeço desde já a sua disponibilidade para estar connosco, um dia depois de ter tomado posse para este segundo mandato como representante máximo da Universidade do Minho. Senhor reitor, seja muito bem-vindo uma vez mais à RUM. Com que objetivos parte para este novo mandato?
Muito obrigado, antes de tudo, obrigado por este convite, por esta oportunidade que me é dada de, aqui na RUM, poder, de facto, apresentar aquilo que são as orientações fundamentais que eu e a minha equipa assumimos para o próximo quadriênio. São objetivos que, por um lado, se filiam naquilo que é a história e a situação presente da Universidade do Minho, são também objetivos que consideram um conjunto de oportunidades que se colocam hoje à Universidade, designadamente no quadro dos novos programas-quadro, do programa da Estratégia Nacional 2030, mas também daquilo que se antecipa ser o programa operacional para a região norte de 2030. E estas oportunidades, de facto, balizam muito aquilo que nós nos propomos fazer. Eu diria que há um conjunto de orientações que assumimos e que têm a ver com o desenvolvimento dos eixos de missão da Universidade. A Universidade existe fundamentalmente para prover educação superior, existe para alargar o conhecimento, desenvolver atividade científica, induzir inovação na economia, e também para proporcionar, através de mecanismos diversos de interação com a sociedade, um desenvolvimento qualitativo no plano social, no plano cultural e no plano económico. E, portanto, há um conjunto de orientações que, de facto, têm a ver com esses eixos de missão essenciais. Mas há depois outros que têm a ver com o funcionamento da própria organização. Com o seu funcionamento interno, no plano administrativo, também com a sua configuração regulamentar, estatutária, institucional, enfim, tendo sempre como pano de fundo esta vontade que temos de continuar a afirmar o projeto da Universidade do Minho, tornando-a cada vez mais relevante para as pessoas, mais relevante para a região e mais relevante para o país. Portanto, este é o quadro mais geral, que depois aparece especificado num conjunto de orientações relativas à educação, à investigação, à internacionalização, à interação com a sociedade, à organização administrativa, à qualidade de vida nos nossos campi, enfim, a questões de natureza financeira também e como dizia institucional. Portanto, este é o quadro geral em que se inscreve depois, de facto, um conjunto de medidas específicas que certamente teremos ocasião de detalhar ao longo desta conversa.
Senhor Reitor, são 8 as agendas propostas para este novo mandato por uma equipa também ela renovada. Qual será a prioridade da equipa reitoral?
Nós temos, eu diria, duas prioridades fundamentais e que têm a ver precisamente com aquela distinção que eu estabelecia entre aquilo que são efeitos da ação da Universidade e aquilo que é o funcionamento da própria Universidade. E vou começar por este, não é? Porque tem sido uma pedra de toque nas conversas, nos debates que têm havido em torno da Universidade. E a este propósito eu valorizaria fundamentalmente três dimensões. Uma primeira relacionada com as pessoas. Uma universidade é uma organização constituída por pessoas e por interações entre pessoas. Por estudantes, que são a razão primeira de ser da nossa instituição, mas também por professores, por investigadores e por trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão. E aqui nós temos, de facto, alguns problemas sérios. Nós temos vivemos um período de envelhecimento expressivo do corpo docente, sem que a universidade tenha conseguido encontrar mecanismos capazes de assegurar a necessária transição intergeracional, e isto é um problema sério para a Universidade do Minho e, eu diria, para a generalidade do sistema de ensino superior em Portugal, associação e este tópico, eu traria um outro, que é o da própria progressão dos professores nas suas carreiras, também ele defrontando-se com dificuldades. Temos problemas ainda no plano das pessoas ao nível dos investigadores. A Universidade do Minho, nestes últimos 4 anos, praticamente multiplicou por 5 o número de investigadores contratados, mas são investigadores que, na esmagadora maioria dos casos, têm connosco uma relação contratual que é temporalmente limitada. E isto coloca grandes problemas para as pessoas, desde logo, que não têm horizontes de vida profissional estáveis, definidos, mas coloca também para a própria organização, que de facto não pode subitamente ficar sem um conjunto vasto de pessoas que são, em larga medida, responsáveis pelo desempenho científico da instituição. Falar das pessoas é falar também dos trabalhadores, dos outros trabalhadores, dos trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão. Também aí a Universidade cresceu de forma significativa nos últimos tempos, sobretudo pela integração que houve que fazer de trabalhadores no quadro do programa de regularização de vínculos precários. São trabalhadores que hoje têm distintos enquadramentos na Universidade, porque uma parte cada vez mais significativa deles tem contratos de trabalho ao abrigo do Código de Trabalho, enquanto há um outro número que ainda é dominante, que estão balizados pela Lei de Trabalho em funções públicas, e a coexistência destes dois regimes nem sempre é fácil. Há aqui uma área que eu diria genericamente era das pessoas, que é uma área crítica e que vai merecer particular atenção. Dando exemplos do que vai significar essa preocupação, eu pretendo avançar rapidamente com a celebração de planos com as unidades orgânicas que prevejam a um tempo razoável a solução destes mesmos problemas. Tempos que são também variáveis, e explico em que medida. Olhando para a questão da renovação, ela vai depender muito daquilo que são os meios financeiros disponíveis para a Universidade. A este respeito, nós temos provavelmente uma oportunidade única que decorre de os períodos mais críticos que vão significar, por reforma ou por jubilação, a saída de um número significativo de professores, corresponder àquele momento de concretização do plano de recuperação e resiliência no que diz respeito ao impulso jovens e ao impulso adultos, no âmbito dos quais está prevista a contratação de recursos docentes por parte da Universidade. E, portanto, nós vamos poder, se tivermos, digamos, as condições que esperamos, vamos poder combinar este momento de transição geracional, com um momento em que vai haver condições para reforçar o corpo docente da Universidade.
Mas esse reforço, aproveito para lhe perguntar, esse reforço está relacionado com o documento que foi aprovado na quinta-feira em reunião do Conselho de Ministros, que prevê a realização de concursos internos destinados à promoção de categorias intermédias?
Esse é um outro assunto. Eu ainda estou a falar do recrutamento de professores. Uhum. Do recrutamento. Não tanto da progressão, mas do recrutamento, não é? Esse decreto-lei que foi aprovado não tem implicações para o recrutamento, tem implicações para a progressão, e a isso me referiria depois. Mas queria, de facto, sublinhar esta possibilidade que existe hoje de, aprovado, e nós temos já uma ideia de qual vai ser o volume financeiro que vai caber à Universidade do Minho, aprovada a nossa candidatura no âmbito do PRR barra competências, componente de competências, nós temos como, de facto, intenção dedicar parte desse financiamento ao recrutamento de docentes. E vamos fazê-lo. A outra matéria que tange os docentes tem a ver precisamente com a progressão. Nós temos hoje nos estatutos das carreiras docentes, fixadas percentagens a que devem corresponder as categorias superiores das carreiras docentes. Nós temos hoje não 50% dos docentes nessas posições, mas 40% dos docentes. O que é uma percentagem interessante no contexto nacional, mas que nos mantém ainda afastados daquilo que está previsto nos estatutos da carreira. Houve, da parte do governo, no quadro dos chamados contratos de legislatura, um compromisso de que iriam dotar, de que as instituições iriam ser dotadas dos instrumentos que lhes permitissem responder de forma mais segura a estes objetivos. O decreto-lei foi aprovado em Conselho de Ministros, será agora submetido à promulgação do Sr. Presidente da República. A nossa expectativa da Universidade do Minho e da Generalidade das Universidades é que essa promulgação venha a ocorrer, porque ela dotar-nos-á de facto de um instrumento relevante, que não vai permitir resolver no imediato tudo, não vai, porque independentemente de os concursos serem mais abertos ou menos abertos, eles trarão sempre encargos financeiros adicionais. Mas permite-nos uma coisa essencial. Portanto, a nossa meta é 2023 e, portanto, nós temos fundamentalmente 3 anos, ainda 2021, depois 2022 e depois 2023, para atingirmos estas metas. E nesta perspectiva, o desafio que foi já colocado, aliás, às nossas unidades orgânicas, foi a de planearem, de pensarem programas, planos de promoção dos seus docentes, de forma a atingirmos estes valores em 2023. E este é um dado importante e que eu julgo que pode funcionar como estímulo, como elemento também de motivação para rompermos com uma lógica que, determinada de facto pelos constrangimentos financeiros, nos impediu e impediu generalizadamente ao ensino superior em Portugal promover de forma adequada os seus docentes. No caso dos investigadores, e esta é também uma área particularmente sensível dentro da universidade, porque são muitas pessoas envolvidas e são pessoas, como há pouco dizia, que têm sobre si, ao lado dos docentes, que também são investigadores, uma responsabilidade grande no desempenho científico da universidade. Nós assistimos ao longo destes últimos anos àquilo que me parece ser uma política correta de profissionalização dos investigadores, de integração, de facto, dos investigadores nos corpos, no corpo de trabalhadores das universidades. Esta integração está a ser, em larga medida, suportada por fundos do Estado, designadamente com origem na FCT, mas este é um quadro que tem um determinado horizonte temporal. Nos anos de 23 e sobretudo 24 e 25, a Universidade do Minho vai ser confrontada com uma circunstância em que um número muito elevado dos seus investigadores vai ver cessar os seus contratos. A cessação desses contratos terá implicações certamente muito complexas e difíceis de gerir para as pessoas, e terá também implicações negativas para a própria universidade. E, portanto, nós temos que acautelar esta situação. Como é que isto pode ser acautelado? Do nosso ponto de vista, há uma há dimensões relativamente às quais a universidade pode, de facto, ainda operar. Seja na contratação de investigadores de carreira, seja na criação de novas carreiras a que esses investigadores possam ser oponentes. A criação da carreira de técnico superior de investigação está no programa que foi validado pelo Conselho Geral quando apresentei a minha candidatura a reitor. Temos, no entanto, que perceber que as possibilidades por si da universidade são limitadas, sendo certo também que novas oportunidades vão aparecendo, designadamente ao nível dos laboratórios colaborativos. E abrem-se potenciais percursos profissionais de nova natureza para estes investigadores. Mas, dito isto, o esforço que a Universidade do Minho pode fazer é um esforço que está, uma vez mais, limitado pelas suas possibilidades orçamentais. E, para mim, é claro que o Governo, seja ele qual for, não se pode demitir de responsabilidades nesta matéria. O Governo promoveu, e bem, a profissionalização dos investigadores, deve agora fazer parte também, e deve fazer expressivamente parte, da solução que é necessário encontrar para estes profissionais. O país investiu muito nestas pessoas, estas pessoas deram o melhor de si ao longo de muito tempo, e não será compreensível que subitamente o país abdique dos seus contributos para aquilo que tem sido muito visível, que é uma cada vez maior afirmação internacional da ciência portuguesa. Uma nota só agora para os trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão. Aqui o nosso compromisso é o de serem regularmente realizados concursos de mobilidade intercategorias e intercarreiras, na perspectiva da qualificação dos trabalhadores, mas também na perspectiva da qualificação da própria universidade, respondendo, portanto, também àquilo que são necessidades que nós temos de profissionais qualificados em muitas áreas. Portanto, esta constitui uma preocupação. Recorda-se que eu fui-me alongando, mas eu dizia que havia preocupações mais de natureza interna. Esta sobre as pessoas é uma delas, a outra é sobre os procedimentos de natureza administrativa, não é? Nós temos hoje uma universidade que se tornou muitíssimo complexa no número de projetos de investigação que tem para gerir, no número de projetos de ensino que tem para gerir, no número de contratos de pessoas que tem que celebrar, enfim, nas múltiplas interações que vamos tendo com o exterior da instituição, e a nossa máquina administrativa não está a responder adequadamente. Não está a responder adequadamente. Porque foi também ela confrontada com um crescimento, eu diria, quase exponencial das tarefas que tem que realizar. Não só não respondeu adequadamente, como, por outro lado, continuam a existir na universidade procedimentos que são redundantes, que não correspondem a cadeias de decisão claras, e tudo isto tem que merecer uma atenção particular e imediata da parte da equipa reitoral. Não é por acaso que um dos vice-reitores da equipa tem esta incumbência primeira de velar pela simplificação administrativa. É um sinal muito claro que quero dar para a Universidade que esta vai constituir uma prioridade da instituição. É uma prioridade política, portanto, mas é uma prioridade que requer também uma disponibilidade e o contributo de todos, das unidades orgânicas, das unidades de serviços, dos responsáveis aos mais diversos níveis, que vão ser chamados a intervir nesta matéria. Porque para mim é claro, nós estamos hoje perante elementos de estrangulamento da própria universidade. Quando, e tive ontem essa, enfim, pude verificar isso, a resposta que foi dada às candidaturas em que estamos integrados no quadro das agendas mobilizadoras foi tão expressiva quanto foi em termos da passagem a uma segunda fase das candidaturas apresentadas que envolvem a Universidade do Minho, quando se verificam esses estados, ou quando se verifica aquilo que decorre, que vai decorrer também da concretização do PRR no domínio dos programas impulsos, percebe-se que a Universidade vai ser novamente confrontada com um adicional de exigências relativamente ao seu funcionamento, relativamente à sua administração. E não pode, evidentemente, tornar-se fator de bloqueio, tem que ser um fator de criação de fluência de processos, essa administração. E por isso esta constitui também uma prioridade essencial nossa. Isto na frente interna, propriamente dita, não é? Agora, naquilo que tem a ver com os nossos eixos de missão, certamente que há um conjunto outro de medidas, mas eu não queria retirar a oportunidade de intervir, não é? Senão torno-me de...
Estava a ouvi-lo atentamente, até porque já foi tocando aqui em alguns pontos de que iríamos falar, estão respondidos, mas falávamos do plano de recuperação e resiliência. Considera que o PRR poderá ser uma lufada de ar fresco? Porque, por exemplo, a Universidade de Minho já viu aprovado pelo menos um projeto, o Minho Education Alliance. É um projeto com uma candidatura e com um financiamento de 13 milhões e meio, creio, e são mais de 100 cursos não conferentes de grau que serão lecionados em 11 das 12 unidades orgânicas da Universidade. Isto já tem uma data para arrancar, Sr. Reitor? Ou já estão abertas também as bolsas que estavam associadas a este projeto?
Não estão ainda, o projeto não está ainda totalmente finalizado do ponto de vista digamos, dos procedimentos que é necessário seguir com o governo português. Nós estamos neste momento a preparar aquilo que vai ser o contrato que vai ser celebrado. O que me foi dito em mais do que uma ocasião era que esse contrato estará finalizado ainda antes do termo do ano de 2021 e, na verdade, acontecer como nós esperamos que isso se verifique, nós temos, não sei se é uma lufada de ar fresco, mas temos uma circunstância nova. Para lhe dar uma ideia da importância para nós deste concurso, que fizemos, desta candidatura que fizemos e do resultado que obtivemos, e já agora é importante referir que a candidatura da Universidade do Minho foi uma das quatro com classificação máxima, das 36 que foram propostas. Para termos uma ideia da importância deste resultado, convém ter presente que nós, há mais de 15 anos, que não temos em Portugal programas que, de natureza competitiva, pois certamente, mas que permitam às universidades concorrer a fundos que possibilitem a recuperação da sua infraestrutura física. A candidatura que nós aprovámos prevê verbas para intervenção na infraestrutura física.
E essa verba é de quanto?
Essa verba está ainda a ser negociada, mas será da ordem dos 3 milhões, 3, 4 milhões.
E na Universidade de Minho serão aplicados em que infraestruturas?
Não é a nossa intenção a construção de novas infraestruturas. A aposta vai ser colocada sobretudo na recuperação daquilo que temos. Na verdade, as obras de conservação ao longo destes últimos anos foram muito limitadas, uma vez mais, pelos recursos financeiros disponíveis. Isto implicou alguma degradação de alguns edifícios que queremos agora recuperar.
Algum que seja prioritário?
Sim, há todos os edifícios onde se desenvolve a nossa atividade pedagógica vão ser prioritários. Temos que considerar investimento também na preparação, que é uma preparação que é de recuperação de algumas infraestruturas que temos para alojamento de docentes e de investigadores. E há um esforço importante que vai ser feito na melhoria das nossas infraestruturas pedagógicas, portanto, e com um foco particular nas salas de aula, nos anfiteatros, nos laboratórios pedagógicos, que são essenciais para garantirmos qualidade de educação.
E essas intervenções poderão ser feitas ao longo do próximo ano?
Não, essas intervenções, elas poderão ser feitas até 2026, não é? Uhum. Sendo certo que nós queremos, e por isso há bocado a minha preocupação com a resposta da administração, nós queremos que elas sejam feitas tão rapidamente quanto possível, até porque estas verbas, estes 13 milhões de euros e 13 milhões e meio de euros vão ter que estar comprometidos até ao final de 2023. Portanto, não temos muito tempo assim para o fazermos, e a concretização desta dimensão da o Minho Education Alliance é absolutamente essencial. É esta, e já agora, se me permite, é uma outra, que tem a ver com a infraestrutura tecnológica, também apresenta alguma dificuldade a responder às exigências que lhe são colocadas, seja ao nível do próprio armazenamento da informação, seja das soluções informáticas, que são essenciais para suportar muitos dos nossos processos educativos, de investigação, de contratação, etc. Então, tudo isto tem que ser melhorado, e temos aqui, de facto, uma oportunidade única em muito tempo de termos uma intervenção sistemática e transformadora. Portanto, voltando à sua pergunta, se é uma lufada de ar fresco, não sei.
É uma ajuda.
Se assim se pode qualificar. Não vai alterar radicalmente as coisas.
Claro,
não vai,
claro,
não é?
Claro.
Isto está bastante aquém. Está bastante aquém daquilo que nós solicitámos na candidatura. E aquilo que solicitámos correspondia a uma avaliação realista das necessidades da universidade. Mas vai ser uma ajuda importante e vai permitir uma requalificação de dimensões também importantes da universidade.
Aproveitando o tema, e temos ouvido por estes dias os candidatos à direção da Associação Académica da Universidade de Minho, cujas eleições se realizam na próxima semana, todos eles reivindicam a requalificação das residências universitárias. Considera, Sr. Reitor, que essa verba poderá também ser aproveitada para uma requalificação das residências universitárias existentes?
Nós temos vindo ao longo destes últimos tempos a investir na requalificação das residências. Gostava de o notar, de o vincar, designadamente no que respeita à infraestrutura tecnológica, e sobretudo de comunicação de dados. Eu sei que isto não é suficiente. Naturalmente que as pessoas aspiram a ter as melhores condições. Eu acho que essa é uma aspiração legítima. Os serviços sociais da universidade estão a fazer um esforço grande, e a universidade também o está a fazer, na criação de condições de melhoria. Aquilo que nós temos vindo a fazer é a manutenção de um diálogo contínuo com os estudantes sobre esta matéria, que permitiu, aliás, identificar aquilo que eram debilidades existentes nas redes de comunicação dentro das instituições, das residências, e este é um exercício que queremos continuar, quer dizer, paulatinamente a melhorar aquilo que é a nossa infraestrutura, também, obviamente, ao nível das residências universitárias.
E já que falamos em residências universitárias e em PRR, alguma novidade em relação às novas residências previstas para Braga e Guimarães?
As novidades são poucas e surgem muito lentamente, sempre. Em qualquer caso, há um dado novo. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior esteve em negociação com o Ministério das Finanças relativamente às formas, ao modelo de financiamento da construção de residências. Foi-nos apresentada uma proposta que está neste momento precisamente a ser avaliada, e isto significa que nós teremos muito proximamente, é essa a nossa expectativa, o instrumento legal que vai determinar, que vai balizar o modo como se vai processar no plano financeiro a concretização deste objetivo, que é, enfim, a criação de 15 mil camas adicionais para os estudantes do ensino superior. Eu percebo que estes processos sejam complexos, agora continuo a achar que são atrasos muito significativos aqueles que se verificam já face àquilo que estava inicialmente previsto e que são muito preocupantes, porque nós sabemos aquilo que se vai passando no setor da construção e a eventual dificuldade de resposta que possa haver por parte das empresas construtoras àquilo que vão ser as necessidades aí sim em termos de novo edificado. Estou preocupado com esta situação, e é uma preocupação que se tem traduzido em sucessivas interações com responsáveis para que a situação seja desbloqueada tão rapidamente quanto possível.
Anunciou ontem, no seu discurso de tomada de posse, a criação de Student Hubs para o atendimento em toda a linha aos estudantes. Do que é que estamos aqui a falar em concreto?
Nós temos, esta é uma experiência que se encontra em muitas universidades estrangeiras. Fundamentalmente, ela decorre da verificação de que há um serviço que pode ser melhor prestado aos estudantes, e queremos prestá-lo nos dois campi, em Azorém e em Gualtar, se houver uma concentração de informação. E, portanto, se puder haver pontos dentro dos campi a que os estudantes, sejam eles quais forem, estudantes dos cursos de formação inicial, estudantes de pós-graduação, estudantes de cursos não conferentes de grau, estudantes internacionais, estudantes em mobilidade, possam recorrer para resolver aquilo que são as suas necessidades, aquilo que são os compromissos também que têm com a própria instituição. Portanto, a nossa perspectiva é esta, é, de alguma forma, de criar uma espécie de balcão único, não é? Que possa atender a uma multiplicidade de solicitações, unificadas a essas solicitações, para que serem necessidades dos estudantes. E, portanto, a ideia seria de prestar aqui um melhor serviço e garantir, se for o caso, e certamente em muitas situações se verificará, depois um melhor encaminhamento dos estudantes para os serviços especializados da própria universidade.
Centremos agora a nossa atenção nos recentes acontecimentos que têm sido relatados e que alegadamente têm ocorrido no campus de Gualtar e numa das residências da Universidade. Ontem mesmo, e depois do próprio reitor ter falado publicamente sobre o assunto, surgiu um comunicado da Universidade a dar nota de que a reitoria tinha tido conhecimento de que ocorreram no campus de Gualtar atos de exibicionismo e de assédio a estudantes praticados por indivíduos que não estão identificados. O caso foi comunicado às autoridades e está, creio, sob investigação. Em relação a este caso concreto do campus, que providências é que tenciona a Universidade tomar em relação à vida no campus, porque estando o caso sob investigação e tratando-se de um alegado crime, isto obviamente terá que ser conduzido também pelas autoridades judiciais, mas em relação ao campus, o que é que pretende mudar?
Eu agradeço essa pergunta, quer dizer, porque o facto de estar sob investigação esse caso das autoridades policiais com as quais interagimos imediatamente e com as quais, aliás, temos enfim, conversas regulares sobre as condições de segurança no campus e em torno do campus, isso não dispensa a universidade de ações concretas, não é? Evidentemente que há ali um ato absolutamente condenável, e eu lamento muito a circunstância e a situação em que as estudantes envolvidas ficaram colocadas, mas, como digo, cabe à universidade também providenciar a melhoria das condições de segurança. Eu diria que esta melhoria, que está já a ser desencadeada, e já com algumas medidas concretas também, passa desde logo por um reforço da segurança, através de rondas mais frequentes no exterior do campus, perdão, no exterior dos edifícios, sobretudo naquelas áreas que nós sabemos serem mais sensíveis. Intervenção sobre a vegetação será feita também a muito curto prazo, porque percebemos que ela, de alguma forma, a vegetação que temos ali, pode propiciar este tipo de ações. A questão da iluminação também, um pouco mais complexa, porque exige uma intervenção de um outro tipo, mas está também já a ser tratada. Eu diria que há aqui três eixos de atuação fundamentais: reforço da segurança por aumento das rondas, cuidar intervindo sobre a vegetação e reforçando a iluminação. Estas medidas estão, como digo, a ser tomadas. Pensamos que elas podem ajudar a debelar situações como estas que foram verificadas, e quer dizer, relativamente às quais eu também tenho que reiteradamente exprimir a minha preocupação e o meu lamento por aquilo que as pessoas visadas viveram, porque não é esperável de todo que isso aconteça no interior do campus. Eu pedia, aliás, aproveitando esta circunstância, pedia, como aliás está a acontecer, eu tenho recebido ao longo destes últimos três dias inúmeras mensagens de estudantes que me vão alertando inclusivamente para estas condições. Ainda ontem recebi uma mensagem de uma estudante com uma fotografia do campus que identificava, de facto, lugares de muito escassa iluminação. Aquilo a que de facto apelo é a que todos sejamos, desse ponto de vista, vigilantes sobre as nossas próprias condições. E, portanto, se há áreas do campus que se entende menos seguras, que elas sejam identificadas, que haja reporte também de situações que se possam entender como situações ameaçadoras, não é? Era, portanto, esse também um apelo que eu gostaria de deixar, que houvesse e sobretudo, quando se há casos, situações concretas como estas que foram reportadas, que elas sejam imediatamente reportadas à administração e à reitoria da universidade, para que possa haver uma intervenção expedita no sentido de evitar situações que, de facto, nenhum de nós gosta que ocorram, seja no interior do campus, seja em qualquer outro lugar. Mas a nós cabe-nos velar pela segurança no interior do campus.
Sr. Reitor, mas têm surgido aqui também algumas dúvidas por parte de estudantes, e tenho seguido vários fóruns. A Universidade já vinha acompanhando este tipo de situações, ou o Sr. Reitor soube destes acontecimentos agora recentemente?
Não, se me está a falar destes casos concretos, eu tenho conhecimento deles já há praticamente uma semana, destas situações concretas. Aqui eu julgo que houve uma reação rápida da instituição e houve acompanhamento. Volto a dizer, é importante que todas as situações deste tipo nos sejam reportadas. Isso é condição para que possa haver uma efetiva intervenção. Recordo já agora que, eu não sei precisar agora se há 2 anos, uhum. há 3 anos, enfim, a pandemia depois baralha um pouco os nossos referenciais temporais, mas nós tivemos uma outra situação que também foi investigada, essa, aliás, até em condições mais inesperadas, porque não durante a noite, não é? De assédio a uma estudante. Com esta natureza, de facto, este é um tipo de acontecimento recente e de que eu tomei conhecimento também mais recentemente.
No mesmo comunicado é referido um outro caso associado a uma acusação de assédio numa residência universitária envolvendo um trabalhador da instituição. Relativamente a este caso, já foi desencadeado um processo de inquérito e o trabalhador ainda está no ativo ou já foi afastado das funções?
Vamos, procurando com serenidade identificar a situação, caracterizar a situação e também explicar o que a Universidade está já a fazer. Sendo certo que, uma vez mais, queria deixar muito claro que a Universidade não pode, de forma alguma, transigir com aquilo que represente ameaças a pessoas, ameaça à dignidade das pessoas. A Universidade não pode ter qualquer transigência nesta matéria. E por isso isto se vem tornando também para a Universidade um tópico de grande relevância. O Código de Conduta Ética é muito claro relativamente àquilo que são os direitos e os deveres dos membros da comunidade. Eu tive ocasião de, também no programa que apresentei ao Conselho Geral, de apresentar a intenção de adoção pela Universidade do Minho de um código de combate ao assédio. Portanto, estas são matérias a que nós temos que estar particularmente sensíveis e que nos responsabilizam a todos, E, portanto, este é o pano de fundo em que eu quero fazer o meu comentário, um pano de fundo em que também inclui, portanto, o lamento pela situação que foi relatada. Uma situação de que, de facto, eu tive conhecimento só agora. Isto reporta-se a um episódio já de 2020, num período prévio, imediatamente anterior à pandemia. O conhecimento agora dessa situação permite-me ainda, porque foi agora que tive conhecimento, atuar. E essa atuação passa por, desde logo, a abertura de um procedimento de averiguações. Nós temos uma acusação, há uma denúncia que é feita. A denúncia é grave e, havendo uma denúncia grave, imediatamente cabe à Universidade desencadear um procedimento de averiguações. E este procedimento de averiguações não implica nenhum juízo sobre a pessoa em causa, não é? Sobre a pessoa que está a ser objeto da denúncia. Também é importante deixar isso claro. Mas abre-se aqui uma possibilidade de clarificação. Não acontece isto uhum. não, as pessoas podem pensar que isto é um acontecimento raro na Universidade, não é. Quer dizer, procedimentos desta natureza ocorrem com alguma frequência, não com esta, com a visibilidade pública que este caso está a ter, mas ocorrem. E estes procedimentos normalmente são procedimentos que permitem, de facto, clarificar aquilo que se passou e dão instrumentos, criam condições para que se possa tomar uma decisão. A natureza desta denúncia aconselha, quer para tranquilidade, como fator de serenidade das pessoas que estão na residência, quer para proteção também do próprio trabalhador, que ele seja deslocado para outro serviço. o trabalhador em causa está neste momento de baixa e será realocado, quando voltar, a um serviço em que não haverá contacto com estudantes. Até que depois todo o processo de averiguações e o eventual procedimento disciplinar que daí possa decorrer esteja concluído. Não é? Mas para já nós temos uma situação que é uma situação crítica, que requer uma resposta imediata, uma resposta que está a ser dada, que implica medidas cautelares que foram já tomadas. Tudo isto, como digo, tendo eu, enquanto responsável máximo da instituição, que lamentar a ocorrência de factos que, a serem comprovados, enfim, não são de todo compatíveis com aquilo que a gente espera que seja o ambiente de respeito absoluto pelas pessoas dentro de uma instituição como é uma universidade.
E só para que fique claro para quem nos está a ouvir, só depois de averiguados todas as circunstâncias que envolvem este caso é que serão tomadas decisões quanto ao futuro deste funcionário.
Claro que sim, não pode ser de outra maneira,
claro,
não é?
Sim,
quer dizer, as pessoas têm também os seus direitos, têm o seu direito de defesa, etc. Quer dizer, isto não é, isto nós não podemos fazer julgamentos em praça pública, não é? O que eu volto a dizer, se me permite, é o seguinte, quer dizer, nós verificámos uma situação, há uma denúncia, a denúncia tem uma natureza muito, muito própria que suscita, deve suscitar reações imediatas da universidade, essa reação ocorreu, há agora um processo que vai seguir os seus trâmites e daí serão, a universidade retirará as conclusões e agirá em consequência também.
Muito bem, Sr. Reitor, passemos agora para um outro polo da Universidade de Minho, que está a nascer em Esposende. Quando é que este polo estará em funcionamento? Eu pergunto-lhe também, até porque ontem falou da possibilidade de novos polos em outras regiões, se estrategicamente a Universidade de Minho já está a preparar aqui uma expansão, tal como tem acontecido, por exemplo, com o Famalicão.
Sim, a Universidade do Minho tem um modo de ser que privilegia a sua implantação no território. Fazemo-lo de múltiplas maneiras, não é? Fazemo-lo constituindo os nossos polos principais da universidade e desenvolvendo-os, como acontece em Braga e em Guimarães. Em Guimarães está a tornar-se cada vez mais significativo o polo que nós chamamos Campos de Couros, não é? E que será fortemente reforçado com a próxima abertura da garagem Avenida, onde vai funcionar a licenciatura em teatro e do Teatro Jordão, a garagem Avenida, onde vai funcionar a licenciatura em Artes Visuais e do Teatro Jordão, onde vai funcionar a licenciatura em teatro. Mas estamos atentos a outras possibilidades. Famalicão foi um excelente exemplo disso. Nós temos hoje já no polo de Famalicão um número muito significativo de projetos em desenvolvimento, de investigadores que estão sediados, de spin-offs que foram instaladas, e este é um processo de crescimento que está ainda a acontecer. Mas não queremos ficar por aqui, e este não querer ficar por aqui não é também não corresponde isto a uma qualquer intenção de disseminar agora a Universidade do Minho em vários campi instalados em vários municípios da região.
Sim, não é
isso.
Essa a ideia, até porque foi isso que defendeu na apresentação do seu projeto.
Não é essa a ideia. Mas a ideia é poder desenvolver projetos específicos que fazem sentido naquele território, porque correspondem a características e oportunidades que nele surgem. O que se está a passar com o Esposende ilustra bem isto, não é? Tal como aquilo que se passou com Famalicão. Nós temos ali disponíveis, porque o município assim o quis fazer, o Sr. Presidente da Câmara assim o quis fazer, um conjunto de infraestruturas que correspondem fundamentalmente à estação radionaval da Apúlia, que tem edifícios construídos, sendo que a Câmara, entretanto, preparou um projeto que está já em desenvolvimento para a recuperação desses edifícios e a criação de novos edifícios, de forma a permitir a instalação de um polo da universidade orientado para as ciências e as tecnologias do mar. Nós temos, eu diria já, há muito, uma relação privilegiada através de projetos que foram sendo desenvolvidos no município com os Pozende, e encontramos aqui uma forma de fortalecer essa relação. E, portanto, a nossa ideia é a de vir a instalar neste polo parte muito significativa da nossa atividade na área das ciências e das tecnologias do mar. Há depois outras formas de presença no território, não é? A rede Casas do Conhecimento é uma que hoje agrega vários municípios da nossa região. É uma forma muito particular de marcar essa presença através de desenvolvimento local, muitas vezes também com mediação tecnológica, no local de projetos de vária natureza, também projetos de formação, desde logo, não é? Iniciativas orientadas para a capacitação digital das populações, iniciativas orientadas para o fortalecimento da cidadania. Há portanto, aqui várias possibilidades, várias concretizações. Acontece que num ou noutro lugar, a partir também desta experiência, vão surgindo novas possibilidades. Nós temos algumas câmaras municipais, é por exemplo o caso dos Arcos de Valdevez, é o caso de Paredes de Coura, que têm connosco uma relação que se vai tornando cada vez mais sólida e que vai admitindo possibilidades novas de uma presença, se quiser, de uma presença física mais significativa da universidade. Aquilo que nós queremos fazer ao nível da educação de adultos, da educação, da formação de ativos, pode, deste ponto de vista, representar uma oportunidade para novos modos de concretização da presença da universidade nestes territórios. E temos tido conversas várias, desde logo, por exemplo, com estas duas câmaras que mencionei, Paredes de Coura e Arcos de Valdevez, que vão neste sentido. Não se trata, portanto, aqui agora de caminhar no sentido de uma espécie de pulverização da universidade, não é isso, não pode ser isso. Trata-se antes de encontrar formas operativas e efetivas de concretização da presença da universidade nestes territórios.
Sr. Reitor, em 2023, a Universidade de Minho comemora meio século de existência. Anunciou ontem a constituição de uma comissão para a organização das comemorações. A programação já está a ser pensada?
Está a ser pensada, não é? Mas está a ser pensada porque evidentemente que quando, mesmo no quadro da candidatura que apresentei, quando equacionei a proximidade dos 50 anos, deixei perceber que era a minha intenção, caso fosse eleito, como veio a acontecer, que esta data fosse uma data marcante. Porque é uma data marcante? Na vida da Universidade, da Universidade do Minho. Representará, de facto, a entrada na maturidade plena da instituição. E uma entrada que nos enche de orgulho, não é? Por aquilo que foi possível fazer ao longo deste meio século, de contributos que a instituição foi capaz de dar para a transformação da região, para a transformação do nosso próprio país e para a transformação do sistema de ensino superior. Antes de lhe dar conta de algumas ideias que vamos tendo, não é? Há dois factos que eu gostaria de sinalizar. Primeiro, a Universidade do Minho não é a única que vai comemorar os seus 50 anos, não é? O mesmo acontece com a Universidade de Aveiro, com a Universidade Nova de Lisboa e com o Instituto Universitário de Évora, criado assim hoje, Universidade de Évora. E também vamos comemorar os 50 anos do 25 de Abril, os 50 anos de democracia em Portugal. E as comemorações da Universidade do Minho e deste aniversário não podem esquecer esta circunstância. E, portanto, para nós é evidente que iniciativas vão ser realizadas relacionadas com uma reflexão sobre Portugal e sobre o ensino superior em Portugal, que os 50 anos de democracia do nosso país hão de ser também objeto de consideração neste contexto, e que a Universidade, para realizar essas iniciativas, vai ter de participar numa rede alargada de entidades com as quais estamos já a desenvolver contactos. Sobre materializações, isso vai estar muito nas mãos do professor João Rosas, não é? Que eu ontem anunciei como sendo o coordenador desta comissão, mas sem eu lhe querer retirar margem, não é? Que parece-me evidente que eventos de natureza académica, eventos de natureza cultural, publicações, pois serão formas óbvias de concretização destas comemorações, que queremos que sejam umas comemorações. Eu gosto, quando falo da Universidade, falar da Universidade como uma comunidade que vai para lá daquelas pessoas que hoje cá estão, não é? São comemorações para as quais nós gostaríamos de convocar todos os nossos antigos alunos, desde logo. São comemorações para as quais gostaríamos de convocar todos os nossos parceiros públicos e privados, não é? Que ao longo destas décadas, destas 5 décadas, permitiram que a Universidade crescesse como cresceu. Queríamos também dar um ar de festa a este momento, não é? Tipicamente, as organizações, como as pessoas, gostam de celebrar aquele momento, não é?
E estamos tão sedentos de festa, não é?
E estamos tão sedentos de festa, também, é verdade, faz-nos falta a festa.
Senhor Reitor, eu gostava de terminar esta nossa conversa com uma mensagem para os estudantes, aqui em particular, e até porque estamos muito próximos das eleições para a Associação Académica da Universidade de Minho. Eu gostava que nos falasse um bocadinho da importância desta estrutura na vida da Universidade e que deixasse aqui também uma mensagem a estes candidatos da Associação Académica.
Eu disse já hoje nesta conversa, cuja oportunidade agradeço uma vez mais, que os estudantes são a razão de ser primeira da instituição. A instituição, a universidade, foi criada porque houve pessoas que se assumiram como estudantes e quiseram que ela se criasse. E, portanto, é impossível, não é, pensar uma universidade sem colocar no centro das preocupações os nossos estudantes. Estudantes que são uma comunidade cada vez mais diversa, cada vez mais complexa, e como também decorreu desta minha conversa, que se vai alterar também por aquilo que nós esperamos ser uma chegada em cada vez maior número de estudantes adultos à universidade, que regressam à universidade para adquirirem ou desenvolverem novos saberes, novas competências. Esta comunidade é, portanto, uma comunidade essencial para a universidade e é caracterizada por esta diversidade. A existência de uma estrutura representativa dos estudantes é chave para que os seus interesses, as suas aspirações, as suas necessidades possam ser adequadamente manifestadas junto da instituição. Elas podem sê-lo de muitas outras maneiras, a muitos outros níveis, nos órgãos, nas unidades orgânicas, nos projetos de ensino, etc. Mas é bom, eu diria, é imprescindível a existência de uma estrutura que represente os estudantes no seu conjunto. A importância da Associação Académica da Universidade do Minho está reconhecida desde logo nos próprios estatutos, que dizem que a Associação Académica da Universidade do Minho é a estrutura representativa dos estudantes. E, portanto, tudo o que se passa na Associação Académica não pode ser indiferente à Universidade. E, naturalmente, que eu gostaria, a propósito, ainda agora mais concretamente à sua pergunta, de felicitar os candidatos aos órgãos da Associação Académica. É bom que haja vários concorrentes. É bom que haja em disputa vários projetos para a associação académica e que são também, de alguma forma, projetos para a própria universidade, não é? É bom que esses projetos existam. É bom que esses projetos assumam uma representação clara daquilo que se pretende para a associação e para a universidade. Essa minha primeira palavra de parabéns e de congratulação pela verificação de que vai haver, está a haver, não é, um debate em torno destas distintas visões, destes distintos projetos. Depois, a minha expectativa de que esse debate e que este processo decorra da forma mais tranquila possível. Viva, quando digo tranquila não quero dizer adormecida, viva, mas tranquila, mas serena. E finalmente, um desejo de que possa haver uma participação expressiva dos estudantes no ato eleitoral. Porque se isso acontecer, certamente que a legitimidade de quem vier a ganhar as eleições vai sair reforçada e esse reforço traduzir-se-á também em possibilidade de uma marcação mais vincada, não é? Daquilo que são as aspirações e as vontades e as necessidades dos nossos estudantes.
Muito bem, Sr. Reitor, muito obrigada e bom trabalho para os próximos 4 anos.
Muito obrigado e retribuo também os votos do meu trabalho.
Muito obrigada. Ficamos com as palavras do professor Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho, que tomou posse esta segunda-feira para o quadriênio 2021-2025.